Bom dia, bom dia, bom dia, meus caros. Você está bem apertadinho aqui? Espero que sim. Deixa eu aprender aqui um pouco melhor. Tudo bem? Vamos lá. Me acompanha? Como vão vocês? Depois de mais uma sessão de malabarismos dentro da garagem, isso dava um bom pretexto para falar sobre a pressa no projeto. Tipo, o cara que desenhou essa garagem, se ele gastasse meia hora a mais... Não, ele gastou meia hora menos na hora de desenhar a garagem. E aí todos os condôminos aqui pagam o mico pro resto da vida, né? Muito engraçado isso. Bom, mas não é esse o tema aqui. O tema aqui é o seguinte: acabei de passar por um feriado agora, todo mundo passou. E eu aproveitei algumas brechas de tempo para ler, né? Abri lá o aplicativo do Kindle no meu Androidzinho e tal. E eu tinha lido há um tempo atrás, e devo ter comentado bastante a respeito, sobre um livro do Dan O'Reilly chamado Previsivelmente Irracionais. Tem isso em português, Previsivelmente Irracionais. Legal. Acontece que o cara lançou um livro novo, dessa vez, não sei se tem em português já, que ele é como se fosse assim, o lado positivo da irracionalidade. Vou botar o celular para carregar. E eu comecei a ler esse final de semana. E aí... É bacana porque ele começa o livro questionando algumas das, sei lá, das coisas que parecem intuitivas para a gente, mas que na verdade não funcionam bem assim. E ele vai para um aspecto que afeta a vida de todo mundo aqui, que é o mundo do trabalho. Que tipo de incentivos você tem, bônus e tal, até que ponto bônus influencia um incentivo, um prêmio incentivo... estimula o seu bom desempenho tal. É uma das conclusões que ele chega, e não chega filosofando, ele chega através de experimentos tal, desde experimentos com ratos até com pessoas, até com, sei lá, Deus e o mundo. É que assim, quando não tem estímulo, nenhum tipo de prêmio, nenhum tipo de bônus, nem nada, não, sei lá, as pessoas fazem lá com um certo grau de empenho. Se tiver algum tipo razoável de prêmio, as pessoas se desempenham muito melhor. À medida que o prêmio aumenta, porém, contudo, o desempenho começa a cair, porque o cara começa a ficar estressado. Você fala, olha, é o seguinte, seu bônus no final do ano, se você atingir essa meta aqui, vai ser 5 salários. Pô, chegou perto da meta, o cara não consegue pensar em mais nada, está desesperado, porque ele só consegue pensar no raio do bônus da meta e no fim o desempenho do cara cai. Bom, estou muito curioso de ver o resto do livro, estou lendo lá e tal, mas a questão aqui não é tanto bônus, desempenho, aqui é uma questão que me intriga um pouco. Eu estava comentando que eu tenho um celular Android, né? Tenho um smartphone Android. E uma coisa que eu já fiquei meio viciado é ver todo dia, de manhã, à noite, etc e tal, se tem update para as minhas aplicações, se tem atualização. Porque você instala lá uma porrada de aplicativo... E o desenvolvedor volta e meia faz algum tipo de atualização. Às vezes é para corrigir bug, às vezes é para melhorar a interface, é uma nova funcionalidade e tal. Então eu sei que você acaba ficando meio vizinho, ainda mais com a update de graça mesmo, se você não levar em conta a banda, mas tudo bem. Então, por que eu estou contando essa história? Porque às vezes eu fico pensando assim, puxa, se a gente pudesse mudar uma coisa, né, no projeto do ser humano... Mais ou menos que no projeto da minha garagem, né? Se eu pudesse mudar o projeto da minha garagem, o projeto do ser humano, o que que eu mudaria? E talvez, uma coisa que valesse a pena era a gente ter um mecanismo de update de ideias, né? Update de conceitos. Porque isso é uma coisa muito curiosa para mim. Houve tempos em que as coisas eram muito mais estritas. Vamos supor, se o cara era da religião X, sei lá, católica, ele atravessava a rua para não ter que andar na mesma calçada que um cara da religião Y. Se o cara fosse da religião Y e fosse visto, sei lá, num centro de Umbanda, num templo japonês, sei lá, qualquer coisa, o cara também ia passar um perrengue, né? Então, mesmo que do ponto de vista de ideias, eu acho que também se o cara era um cara de esquerda, e de uma hora para outra aparecesse com um iPod, não, na época não tinha, mas ia ficar esquisito, né? Então houve tempos mais duros, mais severos, mais excludentes, né? Ou era uma coisa ou era outra. Não sei exatamente o que aconteceu, e talvez até seja bastante positivo, hoje isso não é tão problemático. Tem até uma canção americana bastante bastante conhecida, que chama Anything Goes, né? Vale tudo, tanto faz, você pode ser budista, maçom, sei lá, espírita, judeu, tudo ao mesmo tempo. Não chega a ser um problema. Na verdade, ninguém pergunta isso. E, na verdade, na hora do aperto, você vai acender vela para tudo quanto é santo. Né? Claro que eu não estou minimamente interessado aqui em aspectos religiosos. O que eu estou interessado aqui é no campo das ideias mesmo. Porque quando eu, pelo menos, né, vou lá ver a minha timeline, a timeline dos meus amigos no Facebook, uma das coisas que salta à vista é... além de foto de bebê, né, foto de férias e tal, são pensamentos, ideias, conceitos colocados ali como se fosse uma flor, né, assim, como se fosse um buquê de ideias alheias. Né. Aí tem uma questão que é interessante, é que esse negócio está meio solto, que é a seguinte: quem disse que essas coisas combinam, né? Eu nem vou questionar aqui a questão da legitimidade, da autenticidade dessas citações. Isso já é piada fácil, né? O que me intriga aqui é a facilidade com que ideias muito antiquadas convivem umas com as outras, né? Porque muitas delas, primeiro, muitas delas são incompatíveis, né? Não dá para você acreditar, sei lá, em acaso e ao mesmo tempo acreditar em destino e ao mesmo tempo acreditar... Não dá. Ou não dá para você, sei lá, querer ser espartano e democrata ao mesmo tempo. Não dá para você... Tem coisas que são relativamente incompatíveis. Mas também tem, e é isso que me preocupa, e de novo vem aqui a questão do update, algumas ideias simplesmente não são baseadas em coisas que não são mais assim. Não dá mais para você acreditar que as pessoas são isso ou são aquilo, ou funcionam assim ou funcionam assado. Né? Por exemplo, esse livro que eu estou citando aqui, do Dana Reilly, que eu recomendo para todo mundo, Previsivelmente Irracionais é super legal, tem aquele livro que eu também já cansei de citar aqui, que é o Social Animal e tal, eles estão mostrando uma série de pesquisas, e pesquisas científicas, né? Com toda aquela isenção que a ciência tenta ter, mostrando que, puxa, nós não somos seres 100% racionais, nossa identidade é uma questão talvez um pouco frágil, né? E isso, e aqui a nossa memória, a nossa percepção, o nosso afeto, você não consegue ter decisões 100% racionais, quer dizer, o afeto sempre pesa. E aí, o que é mais interessante é o seguinte: essas conclusões que estão chegando sobre como a gente funciona, e também sobre como a gente não funciona, que é interessante, elas não são filosóficas, não é uma questão de especulação mental, não é uma questão de doutrina, não. Cara, é pesquisa, é experimento, é resultados. É lógico que, né, a ciência está sempre aberta a assumir que está errado, que as conclusões foram erradas, tá? Mas pelo menos são um passo além, ou talvez um passo aquém, tanto faz, da questão especulativa. Né? Eu lembro que eu trabalhava com um grande colega, que toda vez que você começava a questionar um pouco, falou: não, isso já é um aspecto filosófico. E o que ele chamava de aspecto filosófico era algum tipo de discussão inútil que não ia levar em nada. Né? Provavelmente, talvez por o cara ser da área de exatas, ele tem um certo horror com relação à especulação e a questão ideológica, a questão doutrinária e tal. Então, para ele, isso era filosofia. Então, muito engraçada essa história. De qualquer maneira, eu estou chamando a atenção aqui. É lógico que ninguém aqui vai ficar pesquisando trabalhos científicos ali na unha, né, vendo aqueles negócios, porque nem eu entendo nada daquilo. Mas tem uma série de jornalistas e escritores que estão tentando, sei lá, né, mostrar que há várias evidências apontando para um entendimento muito mais justo, muito mais correto, muito mais, eu acho, muito mais humano de como a gente funciona, né, da nossa identidade, a nossa memória, o nosso afeto, a importância do outro, do convívio, o que, que você pode efetivamente esperar, quais são os problemas que a gente tem, por exemplo, com imaginar o futuro, os problemas que a gente tem para tomar decisões quando os fatores envolvidos são tão distantes. Tem uma série de questões aí que não só se você começa a levar em conta, você pode, sei lá, criar um ambiente de trabalho mais humano, você pode criar uma sociedade mais humana, você pode tornar os serviços da sua empresa mais humanos, você pode transformar um processo de inovação em alguma coisa mais humana, você pode sonhar com um futuro que seja mais atingível, né? Porque eu ainda acho que grande parte do encanto, né, da aura, do daquela coisa misteriosa de muitas correntes de pensamento, é eles colocarem como ideal alguma coisa muito, muito, muito difícil. Está na cara que é cruel esperar isso das pessoas. Não dá para esperar. E como ninguém vai conseguir mesmo, fica todo mundo devedor o resto da vida, né? Então, seja o que for, seja, sei lá, o estoicismo puro, né, indiferença diante da dor e do sofrimento, seja aquela coisa espartana, seja dedicação nipônica no campo de batalha, são aquelas coisas assim que, putz, o cara tem que ser um semideus, né? E aí, claro que ninguém é semideus. Então a gente está sempre devendo, a gente está sempre em falta, a gente nunca vai conseguir. Mas o que é mais engraçado é que quanto mais impossível for esse ideal, mais as pessoas curtem, né? Mais o cara fica ali achando que é true, né? Que, de novo, é um mecanismo do funcionamento humano que o próprio Dan O'Reilly colocou já muito bem através de experimentos, que ele mostra que quanto maior o mico, quanto maior o perrengue, mais as pessoas se apegam. Por N razões que ele explica lá. Então, nenhum torcedor é mais fiel do que o torcedor do time que sempre perde, né? Nenhum aluno é mais orgulhoso da sua escola do que o aluno daquela escola que é absolutamente cruel. Eu vi isso de perto já na Poli. Faz parte, né? Então, vamos voltar aqui. Vou voltar ao meu tema aqui, né? Nesse mundo do copy-paste, né, nesse mundo em que a gente fica pescando citações soltas, né, disse Mark Twain, disse sei lá quem, né, em que as coisas são misturadas como se, sei lá, já que zeros e uns, né, não tem nenhum preconceito, então vamos misturar as ideias também, mas na verdade as ideias, algumas são água e azeite, outras são vinho e vinagre, outras são, tem coisa que não se mistura, né. Então, o que eu coloco aqui como, sei lá, como sementinha aqui, pelo amor de Deus, a gente ser um pouquinho mais atual no que diz respeito à nossa visão do ser humano. Porque tem muita gente boa fazendo bons trabalhos a respeito, né? E essa é uma parte. A segunda parte, que é muito mais difícil, é a gente tentar identificar até que ponto algumas coisas que a gente, né, se pauta, né, aquela coisa true, aquela coisa né, que é o seu eixo moral, etc. e tal, não são coisas absolutamente anacrônicas, não são coisas que não fazem mais sentido, não são coisas que foram pensadas numa época em que ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? Então, sei lá, platonismo, ideias platônicas, o motor, sei lá, motor perpétuo do Aristóteles, né? Como é que chama aquele negócio do Aristóteles lá? Bom, anyway, Pitágoras, eu não sei, tem várias ideias que estão subjacentes, às vezes em algum ditado. Quer ver um ditado que todo mundo, cada vez que eu ouço, eu quero sair correndo? Quando alguém fala o fim justifica os meios, do Maquiavel, tenha certeza que se o cara falou isso, você está prestes a presenciar alguma coisa realmente escabrosa, né? Quando o cara apela para essa frase como se fosse uma verdade universal, né? Como se, né, o cara estivesse ali com a chancela de todos os, né, milênios de civilização, prepare-se que vem alguma coisa bastante cabeluda, né? Ou já veio, né? As frases são inúmeras, né? Sei lá, 2 é bom, 3 é demais. Fala aí o que você quiser. Agora tem um pernilongo no carro. Que beleza, vou abrir um pouco o vidro. Essas pequenas tiradas que a gente tem com relação a comportamento, com relação à ética, com relação a valor, vale a pena a gente questionar. Ainda mais porque, quer ver um exemplo que eu vou dar bastante concreto e que tem a ver com o que eu falei no começo sobre incentivo, trabalho, etc. e tal. Eu me lembro de ter trabalhado uma vez com uma figura que estava cobrando, né, que eu fritasse, em português clássico, né, fritasse a minha equipe muito mais do que ela estava sendo demandada, né? Aí eu olhei para o cara e falei, cara, desculpa, não é assim que faz, né? Aí o cara falou, não, aqui é assim. Isso faz, graças a Deus, faz 200 anos isso. O cara falou, não, aqui é assim. A gente aperta, espanou, troca. Eu falei, você está falando de parafuso e porca ou você está falando de criativos, né? Desenvolvedores. Não. Assim, aperta até espanar, espanou, troca. Aí você fala, cara, desculpa, o que justifica essa mentalidade? A gente tem um passado meio sombrio. Por exemplo, minha avó está com 97 anos, nasceu em 14. Muito provavelmente, quando ela nasceu, ainda tinha bastante... Ela era do interior, ela devia ter bastante escravo alforreado. Então, ela deve ter convivido com ex-escravos. Meu pai é de 31, devia ter ex-escravos vivos. Né? Só para vocês verem, talvez, quando que morreu o último escravo, o último ex-escravo? Não sei, até uma boa pergunta para pesquisar. A gente até pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, tem gente viva que lembra disso, vivia numa sociedade em que havia, sim, seres humanos não tão humanos, ou seres humanos descartáveis, ou havia talvez uma força de trabalho que você podia tratar que nem porco e parafuso, ou que você podia comprar olhando os dentes, assim. É horrível falar isso, é horrível lembrar. Mas, cara, a sua avó, sua bisavó, seu tataravô, lembram disso, né? E isso fica na linguagem, isso fica nos ditados, isso fica nas piadas, isso se perpetua. E quando você vai ver, você está, sem querer, se comportando como um cara de 100 anos atrás, né? Você está liderando uma equipe, está liderando uma empresa, está tratando o consumidor como há 100 anos atrás. Eu acabei de passar por um perrengue master aí numa companhia aérea, e você fala, cara, como é que é possível que pessoas, brasileiros, tratem outros brasileiros como se fossem gado? Da onde? A gente não é um povo legal, a gente não é um povo bacana, como é que a gente pode tratar com tamanha indiferença o próprio, né, concidadão, compatriota, né? Porque a gente tem um histórico de, sei lá, gerações e gerações aprenderam a tratar o próximo, ou não tão próximo, como gado, né? E essas coisas se perpetuam, né? Então, se você quiser justificar alguma coisa absolutamente inominável, você sempre vai achar alguma frase do Mussolini, você vai achar alguma frase do Stalin, você vai estar aí, vai achar, porque essas coisas estão soltas como se elas fossem, não tivesse prazo de validade, entendeu? Como se ela tivesse, como se você pudesse pautar, né, o seu pensamento, a sua ação, por, sei lá, algum filósofo arcaico que nem tinha ideia de nada, que tinha micróbio no mundo, que tinha, sei lá, que tinha vácuo no universo, que existia entropia, eu não sabia nada. Aí você acaba se pautando, às vezes, por hipóteses que não têm cabimento, né? Enquanto isso é uma escolha pessoal que não impacta nada, whatever, eu adoraria acreditar no Homem-Aranha, sei lá, se for para escolher mitologia, eu gosto da Marvel, né? Eu adoraria ter garras do Wolverine, mas isso é completamente inócuo, né? A não ser que eu me fantasie, mas também seria inócuo. Agora, o problema é que, de novo, a cabeça da gente, a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente se organiza, talvez merecesse, sim, vários updates, né? Porque simplesmente não tem lá um sistema, não tem um marketplace que fica olhando, opa, essa versão do WordPress que você está usando está desatualizada, essa versão da, né, sei lá, a sua ideia política, a sua ideia da responsabilidade individual, a sua ideia da ecologia, a sua ideia da alimentação. A alimentação é outro território surreal, né? Eu viajei agora para uma outra, muito rapidamente, para uma outra região do Brasil que se orgulha muito da própria culinária. uma culinária que provavelmente levada, né? Se você levar aquilo a sério, você vai viver 30 anos, vai explodir, você vai morrer, né? Porque, sei lá, cozinhar daquele jeito no tempo do Brasil colônia, que não tinha geladeira, não tinha penicilina, não tinha nada, tudo bem, enche de sal, enche de açúcar, enche de banha, né? E tá legal, tá bom, tal. Só que isso, hoje em dia, é letal. Né? Mas a gente continua perpetuando porque é aquilo que dá a identidade daquela região. Né? E é curioso porque eu tive um médico em que ele já faleceu. E ele colocava uma coisa interessante. Ele falou, olha, veja bem, alguns tipos de alimento não fizeram parte da sua história genética. Então, se você, sei lá, é descendente de um, sei lá, de quem, que vem não sei de que área, você não foi exposto a vida inteira, sei lá, uma mamão papaya, por exemplo. Ele falou, então, cara, isso, se você quiser comer, você vai passar um pouco mal, quem sabe daqui a umas 20 gerações, né? Mas você vai pagar esse mico porque você não está comendo isso faz 20 gerações, né? Então, eu adoraria que a gente tivesse com a alimentação o mesmo cuidado, não, com as ideias, o mesmo cuidado que algumas pessoas têm com a alimentação. Um outro exemplo, meu pai foi transferido de um hospital para o outro, e aí o enfermeiro falou, olha, eu vou ter que tirar todas essas coisinhas que espetaram no seu pai aqui pelo seguinte, aquele hospital provavelmente tem uma flora bacteriana diferente da nossa. Então, eu não posso manter porque esse daqui, porque a nossa flora bacteriana aqui, a gente já conhece, sabe como lidar com ela. Se a gente trouxer a flora bacteriana de um outro hospital, vai ser uma zona, né? A gente vai voltar para estaca zero. Ou seja, olha que coisa engraçada, né? Mesmo num campo tão, sei lá, tão besta, né? Quanto flora bacteriana, você tem coisas, você tem essa questão local, tem coisas que você não pode importar, tem coisas que vão ser um tumulto, tem coisas que dão confusão, né? Agora falta eu achar o meu crachá. Bom, depois eu acho. Meus caros, acho que é mais ou menos isso. Vocês me acompanharam num vídeo completamente insano, insólito. Eu tô aqui, na verdade, tentando advogar em favor do quê? De um pouco mais de reflexão, né? De um pouco mais de responsabilidade mental, né, de um pouco mais de, sei lá, da gente também se cobrar um pouco, coerência, consistência, né, porque algumas dessas coisas antiquadas, horríveis, velhas, né, sei lá, racismo, autoritarismo, essas coisas só se perpetuam porque a gente perpetua, né, elas não andam, essas ideias não tem perninha, não é vírus, não é nada. Então, se na sua geração, chegamos, muito bem, você conseguir barrar isso, se você não quiser deixar que isso não passe para as gerações, você já está fazendo um grande favor à humanidade. Meus caros, é isso aí, estou aqui na chancela, cancela que chama isso, né? René de Paulo Júnior falando, roda e avisa.